Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre as chuvas no Rio Grande do Sul, além de comentários dos nossos colunistas. 83 mortos, mais de 121 mil desalojados e mais de 850 mil famílias afetadas. Esses são os números da catástrofe causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul até a tarde desta segunda-feira. A repórter Júlia Piaia falou mais da situação do estado direto de Porto Alegre.
Um dos municípios mais atingidos, ele fica aqui, ele é limítrofe com Porto Alegre, é o município de Canoas, é um lugar onde ainda tem pessoas sendo resgatadas, na verdade, pessoas que não saíram das suas casas a tempo e agora estão nos telhados, e onde se relata realmente um cenário de destruição total, assim, inclusive com corpos boiando. E agora na zona norte de Porto Alegre, com o dique do bairro Sarandi que está extravasando, também continuam os trabalhos de resgate. Mais ao norte do estado, a água já baixou bastante, já que não choveu mais nesse final de semana. E o que sobra, assim, certamente vocês têm os vídeos aí, mas são cenários de destruição completa, né? Cenários de cidades que vão ter que ser reconstruídas praticamente do zero, pois não há nada que tenha resistido à força da água. E também tem toda a questão da maioria das pessoas estar ilhadas, né? Aqui em Porto Alegre nós temos somente uma entrada e saída da cidade liberada. Temos viadutos e pontes que estão bloqueadas ou porque ruíram ou porque abriram-se crateras ou então estão bloqueadas preventivamente pela Polícia Rodoviária porque não há condições que elas fiquem em pé por muito mais tempo.
Júlia também falou sobre o problema da falta d'água na capital gaúcha.
Estou sem água em casa. O meu prédio tem caixa d'água, então ainda a administração do condomínio está ela mesma racionando água e estão liberando água uma hora por dia. Mas eu tenho vários conhecidos e amigos, familiares que já estão 100% sem água. Não há água nova chegando para encher as caixas, isso em quase na cidade inteira. As duas estações de tratamento de água que estão funcionando, elas não estão funcionando com capacidade total, porque a turbidez da água é muito alta, então elas não conseguem processar na mesma capacidade que processaria normalmente.
O coordenador-geral do SEMADEM, José Marengo, contou que as chuvas já estavam previstas para o Rio Grande do Sul.
Em termos de prevenção, as chuvas já tinham sido previstas desde a última semana do mês de abril, não? Então já estavam os anúncios de chuvas. O SEMADEM já tinha emitido alertas, diferentes tipos de alertas de desastres hidrológicos e geológicos para essa região. No, mas para poder falar de un desastre, una combinación entre lo que nos llamamos a situación meteorológica y también la situación da ciudad, ¿no? O sea, vulnerabilidad y exposición de la población y otro tipo de factores. O sea, la única, ya que no tienen cómo poder parar la lluvia realmente, la única solución era se preparar. Y la preparación mostró que, en cierta forma, ainda falta un camino muy longo, ¿no? Porque emitir alertas para la población y, en cierta forma, la población, por ejemplo, no quiere salir de casa y después, cuando quieren salir ya tarde demás, tienen que subir para el telhado. Entonces, eso muestra un poco que falta ainda esa percepción de riesgo de desastre. O sea, el número de muertos, algunos de ellos fueron idosos, personas que no conseguían se movimentar. Entonces, en cierta forma, a lluvia estaba prevista, a situación de alerta, de riesgo de desastres estaba previsto y anunciado. El problema fue el otro lado, el problema fue básicamente que tal vez planos de contingencia precisan ser revisados y actualizados o en términos de estructuras hidráulicas que fueron construidas ya hace décadas, asumiendo una lluvia que no mudaría como está aconteciendo ahora. Entonces, muchos de esos componentes que nada têm que ver com o clima aumentaram a intensidade do desastre.
Ao All News, o senador Hamilton Mourão falou sobre o papel dos parlamentares para a liberação de recursos para o Estado.
Num primeiro momento, né, eu vejo que nessa fase que nós nos encontramos, né, vai durar pelos próximos 15 dias, é uma fase de primeiro socorro e suporte às vítimas. Então, é mais uma questão de coordenação e controle para evitar, né, a dispersão de esforços e de que meios sejam empregados sem estar perfeitamente, né, assimilados. Então, eu acho que esse é o trabalho que tanto o governo federal como o governo estadual vem fazendo. Eu estive lá no Centro de Operações do Comando Militar do Sul, que está centralizando essas ações, e vi que há uma conjugação de esforço de todas as instituições federais, estaduais, municipais, buscando, né, as soluções para apoiar as pessoas nesse momento. Agora, tem uma outra parte, né, que é a questão de recurso. Hoje, nós temos agora, uma da tarde, uma reunião na casa do presidente Pacheco, já para levantarmos ideias e assuntos, o que o parlamento pode fazer em conjunto com o governo federal, no sentido de romper o cerco que a burocracia sempre coloca nessas horas e conseguir que o recurso necessário chegue o mais rápido possível nas mãos de quem necessita.
Também ao All News, a deputada estadual Luciana Genro disse que a culpa pela catástrofe é dos políticos.
Nós já pagamos a dívida do Estado e ela continua crescendo brutalmente. Depois houve algumas renegociações, mas que não mexeram na essência do problema, porque, na verdade, nós já pagamos essa dívida, né? O juro que seguiu sustentando essa lógica, ele é totalmente, inclusive, inconstitucional, por ser anatocismo mesmo, juro em cima de juro. E depois o governador Eduardo Leite fez o acordo de renegociação agora, no final do governo Bolsonaro, que ele próprio já está dizendo que é impossível de cumprir. Só que o acordo previu a retirada da ação judicial que havia questionando essa dívida, né? Então, agora vai ser também necessário exigir do governo federal que reveja essa questão da dívida do Estado, porque não é possível que um Estado devastado da forma que está siga tendo que pagar uma dívida que cresceu em cima dessa lógica dos juros altos e sem nenhuma transparência, sem nenhuma auditoria para que se pudesse efetivamente saber como esse dinheiro foi utilizado, tudo que já se pagou, tudo que supostamente ainda se está devendo. Pelos cálculos da Auditoria Cidadã da Dívida, o Rio Grande do Sul é credor do governo federal, né, e não devedor. Então, nós, a culpa dos políticos é total e absoluta. Eu acho que não dá para distinguir nesse aspecto governo de direita e governo de esquerda, porque durante o governo, os primeiros governos do Lula e da Dilma, essa lógica continuou sendo imperando, né, em relação aos estados, em relação à própria União, e agora nós vamos ter que questionar isso duramente. Não vai ser possível que o Rio Grande do Sul siga nesse sistema da dívida cruel.
Reinaldo Azevedo elogiou o trabalho do governo federal no Rio Grande do Sul.
O governo federal até agora teve uma atuação impecável dentro do que é possível fazer, né? Como disse Fernando Pessoa, o por fazer é só com Deus. O que não é por fazer é com Deus, é com os homens. O Lula mobilizou o governo federal. O Lula foi duas vezes em quatro dias, foi na quinta-feira e ontem, no domingo de novo lá. Fez a coisa certa, levou uma comitiva com os três poderes representados, né, ele próprio e praticamente todos os ministros ou secretários executivos ou representantes e ministros, mais os ministros graúdos todos presentes. Levou o vice-presidente do Supremo, porque o presidente está em viagem, levou o vice-presidente do Supremo, Edson Fachin, e os respectivos presidentes de Câmara e Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Fez o sobrevoo no helicóptero com todos esses poderes. Sim, isso é importante, é simbolicamente importante, porque se está dizendo o seguinte: o Brasil está aqui unido, né? As instâncias da administração estão unidas. É claro que isso vai ter que se traduzir em ações, em medidas. Nas medidas de emergência, até agora, até onde se acompanha, tem sido impecável. As Forças Armadas mobilizadas, os aparelhos das Forças Armadas também sendo utilizada em resgate. Num primeiro momento, de fato, é para salvar vidas, essa prioridade. Prioridade literalmente quer dizer o que vem primeiro, né? O que está em primeiro e, portanto, é salvar vidas. E depois é preciso cuidar de reconstruir o Rio Grande do Sul.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do UOL News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais! Wow.